Radio Alpha, c'est Léa et je suis très heureuse de vous retrouver un samedi de plus, un samedi après-midi à vos côtés. J'espère que votre semaine s'est bien passée, le beau temps est de retour ce week-end, hein, 24 degrés en région parisienne, 26 demain. Quoi demander de mieux? Tony, Julie, Edouard, salut, vous avez passé une bonne semaine?
Salut Léa.
Salut, super.
Bon, on va parler des choix vestimentaires. Julie en t-shirt, Tony et Edouard en pull, qu'est-ce qui se passe?
Moi, Tony, j'ai laissé mon pull dans la voiture, j'avoue.
Tony, il a pas confiance chaud, sur la météo parisienne, surtout.
Tony, il a peur de tomber malade.
Tony, il part, il fait beau, il a peur de rentrer sous la pluie.
Ouais, mais tu vois, j'ai prévu, j'ai tout ce qu'il faut dans ma voiture.
T'as raison, Julie, faut être prévoyante dans la vie. Et les températures ont joué au yo-yo cette semaine. Profitez bien donc de votre fin de semaine. Et pour ceux qui n'ont rien de prévu, le salon Partir étudier à l'étranger a lieu ce week-end à Porte de Versailles, à Paris. L'équipe de Cap Magellan est sur place ce 7 et 8 octobre de 10h à 18h pour parler des études supérieures au Portugal. Et notre invitée du jour, la réalisatrice et photographe Claudia Valjean. Bonjour Claudia.
Bon dia, bonjour.
Obrigada.
Obrigada eu pelo convite, é muito gentil.
On est très contents. Alors je vais te présenter en français, on parlera en portugais. D'accord. Au fil de l'émission. Alors tu as tourné ton premier film de fiction, Loup et Chien, Loup et Cão, sur l'île de Saint-Miguel. Un film qui a d'ailleurs reçu le prix du jury au Festival du cinéma queer cette année. Félicitations.
Obrigada.
Et si tu es aujourd'hui avec nous, c'est aussi parce que donc actuellement tu es en résidence artistique à Paris et tu prépares un nouveau film, c'est ça?
Oui, c'est vrai. On va parler en français, en portugais.
Non, j'avais l'air en portugais. J'ai appris la langue en film.
Si. Então, tô cá com uma bolsa da Fundação Gulbenkian, uh-huh, do Instituto Camões, da Cité des Arts, para investigar para o meu próximo filme. É um, uhum, filme que o foco é sobre a imigração. Uhum. Mas a imigração, não, assim, um guarda-chuva bastante, uhum, grande e que dentro dele, eu diria que cabe toda a diversidade humana e cabe algo que é um denominador comum, que é o que é ser humano, uhum, e o que é começar de novo ciclicamente a vida, esta capacidade que o ser humano tem de recomeçar. E isto não é só português, apesar de estarmos aqui numa rádio portuguesa, e de eu estar neste momento a investigar sobretudo, uhum, sobre a imigração portuguesa, tenho passado os dias a conversar, a escutar, a guardar histórias, e histórias de diferentes gerações. Comecei por estar a escutar mais as gerações mais velhas, eu diria que os, uhum, vossos avós, pais... E agora também escutar estas gerações mais novas, entre os 20, uhum, 20 e pouco, 30, vá.
Eu ouvi dizer que estavas à procura de médicos.
Agora também queria, que também queria falar com a classe médica, uhum, né? Pessoas que também tenham trocado, ou tenham trocado Portugal por França, ou que sejam lusodescendentes, uhum, já tenham nascido cá, sim. Portanto, se alguém que pertence à classe médica e nos estiver a ouvir e que esteja interessada em conversar comigo, neste momento são só conversas, sem vínculo, sim, nenhum a participar no filme, ainda que às vezes, quando estamos a ver os filmes, nós não nos apercebemos o trabalho todo que está por trás. Há um trabalho silencioso, que é o trabalho que antecede, sim, as rodagens.
O casting.
Exatamente, uhum, o casting, a preparação, a escrita, uhum. Neste momento eu estou no início de tudo. O início de tudo é investigar, ir para o mundo, para a vida e conversar com as pessoas e recolher histórias. E portanto, este trabalho invisível é como o trabalho de... Nós entramos numa casa e, uhum, não pensamos que trabalho está para erguer aquela casa. Os pilares, as estruturas, não é? Esse material todo que é silencioso, sim, sim, é estrutural. Portanto, eu estou nessa fase de estrutura. Portanto, todas as pessoas com quem eu tenho conversado, e se alguém nos estiver a ouvir, obrigada por as partilhas que têm feito, porque são estruturais para o filme. Já, portanto, já, as pessoas que têm participado nas conversas comigo já fazem parte do filme.
E se algum médico estar-nos a ouvir, pode-nos mandar uma mensagem.
Exatamente, já vocês reencaminham para nós.
Temos estado dois, um Facebook e Instagram, que nós vamos ler isso tudo.
Portanto, no fundo, procuro jovens com nacionalidade portuguesa, uhum, a partir dos 20 anos, que estejam também a recomeçar, a começar. São sempre recomeços, a nossa vida são sempre, sim, recomeços. Estejam a começar a sua vida profissional cá em Paris e também, portanto, médicos, pessoas da área da saúde, de diferentes especialidades com nacionalidade portuguesa.
Donc, pour ceux qui ne comprennent pas très bien le portugais, petite traduction. Alors, Claudia, qui est à nos côtés, est un peu sur la préparation donc, de son futur film. Et là, elle recherche des témoignages, des histoires autour de médecins, donc de nationalité portugaise, mm-hmm. et qui travaillent, qui vivent à Paris. Donc si vous avez des connaissances ou si vous vous reconnaissez dans cette demande-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà, une notification, tiens, peut-être quelqu'un qui est déjà intéressé. Sur Termstad, Facebook et Instagram. On va parler de ce projet au moment de l'interview dans la deuxième heure. Là, pour l'instant, on va se préparer pour le blind test, Malmsteen blind test, Claudia.
Ok.
Mais pour l'instant, si vous aimez Travis Scott, Bad Bunny ou encore The Weeknd, le prochain son va vous plaire. K-pop, juste avant le blind test avec Edouard. Switch. Move that shit out here. You fall off one sip. Falling off it, I got grip. All around the trap, it hit. All around the map, you trip. Take it like 9 out of 10. Think they gon' find that again. Think I gotta bind that again. Behind the tent, I sin, I've been. Can't forget about that place we went. Right if you put that in my hand. Do you still pop on? Do you dance? Do you still drop some? No, you can't. I got a lot, but I still chance. Yeah, 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 yeah. Hace tiempo no te veo. Out of me, a mi jangueo, ya no tengo la rodeo, ahora en la G-Wagon me posteo, ey, y te lo meto, al frente de la playa, como aquellos tiempos, de camino a Maya, yo ni fumaba y chingando te arrebaté, dale no pila tiempo, no lo pienses, trépate. C'est le moment du blind test. Préparez-vous, on compte sur vous pour jouer avec nous. Edouard a choisi les extraits, tout est prêt. Et aujourd'hui, on est avec Claude. Claude Valjean qui est avec nous, qui va jouer avec nous. Claude, que musique et que costumes j'ai oublié?
Sou um bocadinho eclética, mas eu ouço sobretudo música clássica. Música clássica, portanto, imagino que não vão ser. Não vamos por aí, não é?
Malheureusement, ça sera pas pour Claudia aujourd'hui.
Ok, ok. Bom. Portanto, a probabilidade de eu perder neste jogo vai ser enorme.
vamos ver, Claudia. Premier extrait,
on commence avec le premier extrait, c'est parti. Tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve.
Hecha pa' mí. Et le chanteur, par contre,
Mais en fait, c'est fou parce que je suis capable de la chanter, mais je peux pas te dire.
Est-ce que c'est pas Bad Bunny? Non, ce n'est pas Bad Bunny.
Ouais, je me disais.
Le chanteur s'appelle Boza. C'est
J'aurais jamais trouvé.
Si vous avez jamais entendu parler de ce chanteur, il nous vient du Panama, connu pour sa musique mélangeant un peu le dancehall, le reggae, la trap. Alors sa passion, ça a été le foot, comme bon nombre de personnes, je pense. Mais il s'est réfugié sur sur la musique.
Un peu comme toi et Tony, non?
Ouais, un petit peu. Bon, des petites blessures par-ci par-là.
Pour moi,
fallait faire des choix.
Fallait faire des choix. La radio, le foot, vous pouvez pas tout faire.
Évidemment.
Et vous avez fait le bon choix.
Ouais, je pense. Je pense aussi. Et sur cette musique, c'est quand même 750 millions d'écoutes. Donc on peut dire qu'il n'a pas été footballeur, mais il a quand même réussi sur la musique.
C'est pas mal.
On enchaîne avec le deuxième extrait.
C'est compliqué, je crois bien que je suis piqué. C'est compliqué, allez viens, je vais t'expliquer. Tous les jours des galères, je m'en remets, fais t'en fais pas, c'est cool.
Et si tu te fais du bon, celle-là, je l'aime.
Compliqué. Voilà.
Oui, c'est compliqué.
Au hasard.
C'est
compliqué.
C'est ça,
c'est
Tony
le single de Tiana.
Ah oui.
Exactement.
Ah, je suis une mauvaise élève. Je voulais envoyer et pourtant, je ne l'ai pas écouté.
Exactement. Tiana qui a été connue grâce à la Star Academy, notamment, et qui vient de sortir son premier single depuis la signature dans son label. Donc, le clip est disponible sur YouTube, notamment, si vous voulez aller checker ça.
Et vous pouvez la suivre sur Insta. Elle est portugaise.
Ah si.
Comment
elle s'appelle?
Tiana.
Il a fait un programme en France.
À Star Academy.
Il a signé avec Fico Pomod.
Ah.
Et bien Loïc de Portugais, je pense que vous avez trouvé aussi.
Ah, ça
vous êtes incroyable.
Ah, elle est connue dans la communauté portugaise.
Vous êtes vif.
C'est bon, ça. On enchaîne avec le troisième extrait, Cap sur l'Amérique.
C'est Mood. Et l'artiste, c'est 24, je sais pas quoi, Gold, un truc comme ça, genre.
C'est un nom américain.
C'est ça.
Donc, ça sera pas 24,
t'es 24K, Gold, alors je sais
c'est
pas
si c'est 24, Mood. 24.
Et le chanteur, c'est un feat entre 24 Gold et Yann Dior. Donc la musique s'appelle Mood, exactement.
Ah, d'accord.
Okay. Donc,
Mais ça date, ça, c'était incroyable.
Là, ouais, je crois qu'elle est sortie en
c'était
2021.
Vraiment un mood.
Ouais, elle avait cartonné, notamment sur TikTok, pas mal de danse.
Ça me rappelle un peu la période Covid, ça.
Ouais.
Bon, ah non, mais pourquoi tu rappelles des souvenirs comme ça?
Oui, parce qu'attention, le Covid est de retour, là, cette semaine.
Il ne faut pas dire ça. On entend rien.
Je sais.
Ah, non, pas, non, pas.
Covid et les punaises de lit, agora.
Ai, sim, que loucura é essa?
Olha, não sei, mas está mal. Cuida, está mal.
Notamment dans les transports, mais bon, on en parlera.
Et
pas.
La ligne 8 que j'ai pris pour venir ici.
Oh, merde.
Tu montes pas dans ma voiture, toi.
C'était pas prévu.
Eu não me sinto. Eu já não me sinto no metro. Estou com medo de apanhar o bicho.
Eu acho que ele vai não se assentar.
É, não é?
Nunca
sabe. Après, ça se trouve, ça peut sauter.
Sur le sujet des punaises de lit, je propose qu'on enchaîne. Hein,
ah oui, oui, je propose qu'on arrête d'en parler.
Qu'on enchaîne avec la quatrième musique.
Plutonio.
Alors Tony, je t'ai vu faire un nom de la tête, je me suis dit non, cette musique elle était pour toi à la base.
Mais non, parce que je regardais si j'arrivais à comprendre les paroles, mais je me disais non, j'arrive pas à déchiffrer les paroles le titre de la chanson dans les paroles.
Ouais.
C'est Plutonio, ouais.
C'est ça, c'est Plutonio en feat avec Vulko, FK, et la musique s'appelle Pensamento, et elle est sortie hier sur les plateformes.
Ah ouais. Moi j'ai vu que Pilouk a aussi la sortie en son, je crois.
On la mettra la semaine prochaine, Julie, ok?
Bah d'accord, je prépare comme ça.
On enchaîne avec un chanteur très tendance chez les dames. Vous allez comprendre pourquoi.
Oula.
Chez les dames. Claudia tem resposta.
Eu acho que a velhinha tinha que acertar alguma. Eu acho que é o Henrique Iglesias.
C'est ça, exactement. C'est Enrique Iglesias.
Par contre, c'était un petit peu sexiste, Edouard,
si je peux
me permettre.
C'est vrai.
Moi, je crois que Tony, il l'adore aussi.
Le pire de tout ça, c'est que je suis le premier à l'avoir trouvé.
Non, c'est pas vrai, j'ai trouvé avant toi.
Arrête.
Donc, c'est pas que moi, il
l'a. Par contre, on n'a pas le titre.
Le titre,
on était trop préoccupés à penser à lui.
Ah si, Es la Vida, qui est en feat avec Maria Becerra. Qui est un son qui est sorti début septembre, je crois. Et non, non, mais parce que j'ai dit les femmes, parce que bon, je regarde un peu ses concerts,
ouais,
je vois un peu son public.
Ouais, ouais,
là, effectivement.
Non, mais... Ah, parce que tu y es aussi au concert,
non,
en fait, c'est
non,
ça.
J'y suis pas, j'ai raté des filles.
Il a un public féminin.
Et effectivement, son public
plus
est quand
Edouard.
Même 90% féminin. Donc voilà. Et j'aurais une petite question. Est-ce que vous connaissez son plus gros carton musical à Enrique Iglesias?
Perdona,
non.
C'est pas. Ah oui, attends.
Attends, vous réfléchissez. Aidez-nous hein, par Instagram, on attend vos réponses aussi.
C'est quand même 3,4 milliards de vues. Hein. Seulement sur YouTube.
Je crois que.
Attends, vous êtes à
c'est pas sous. Non, bah non. Si sous Bébé la radio.
Non, c'est pas lui.
C'est Bailando.
Ah, Bailando, Bailando, Bailando. C'est vrai.
Qui est un énorme classique.
Mais il n'y a pas une version en portugais?
Si,
peut-être.
Avec David Carey, là, non?
Ah, voilà, c'est bien.
Tu peux faire le refrain, Edouard, un peu?
Non, 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 là, je ne te l'ai pas sous la main.
Bailando.
Ouais, c'est ça, exactement. Bailando.
Eh, parfait, ça.
Mille Carey, qui l'avait reprise en portugais.
Voilà, c'est ça. Ok, je ne suis pas folle, merci, Tony.
On termine ce blind test avec le dernier extrait.
Fofoca e eu tô bem. Longe dos trilhos na minha batalha. Minha vida é boa. Ouve, mãe, por toda a coragem. Por ter superado. É que eu não tô à nora. E eu tô cheio.
Tempo,
Vanzi.
C'est ça, Vanzi le tempo. Enfin,
et voilà.
Pardon.
Alors, pas, on se complète de ouf
là. Un gros classique.
Là, et on était toutes les deux en train de chanter, les autres ils regardaient genre.
Et ce chanteur, pour savoir, il a réussi à placer deux de ses sons dans le top 3 des meilleures musiques écoutées en ce moment au Portugal.
Ouais. Mais au Portugal et ici aussi pour moi.
Hein. Donc,
top
Spotify. Voilà.
Il cartonne au Portugal.
Voilà. Bah, il cartonne dans mon Spotify aussi.
Ouais, voilà. Ça ne m'étonne pas.
Il y a qu'un toilette madrilène.
Que bonito. Bom, eu sinto-me completamente fora do mundo. Estou muito desatualizada.
Obrigada. C'est le Ronaldo de la musique.
Ouais.
Ah. Attention
avec les comparaisons quand même.
Oui. Bon, en tout cas, il s'en sort.
Je tente.
Et on va se quitter donc avec Temp de Vanzi. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après avec toi, Tony. Quel est le programme là?
Eh ben, on va parler de Ronaldo, tiens.
Ah okay. Bon? Ah bah je suis trop forte.
Je vais la saisir.
Voilà, alors si vous
avec
voulez savoir,
plaisir quand tu veux.
Si vous voulez savoir ce qui se passe autour de Ronaldo, restez bien avec nous sur Radio Alpha et on se retrouve dans quelques minutes.
Só sei que esta vida é louca e eu tô bem com um beijo na boca do meu pai. Alguns numa toca, longe de qualquer fofoca e eu tô bem. Longe dos trilhos na minha batalha, minha vida é boa. Ouve, mãe, por toda a coragem, por ter superado. É que eu não tô à nora e eu tô cheio. Me conto histórias, vivências, vitórias. Passei o pior, só andei. Que tu estiveste aqui, senão já tinha passado a minha hora. Acredita, ai, ai, o tempo ajuda, ai, ai. Ouve, querida, ai, ai, és tu que me curou. Tudo puro, puta, eu tô melhor. Juro, no meu mundo eu vou andando. Muito luto fez-me mais forte. E sei que eles estão todos no meu canto. Eu já nem sei se sinto ou será que sinto em demasia. Talvez morra por sentir demasiado um dia. Ou o sentimento fica ou o sentimento brilha. Do céu nas estrelas ou nas luzes da cidade. Canto para todos os que partiram do meu lado. E canto para todos os que ficaram cá. Azar na vida, garantido com o estado. Se a saudade matasse eu também estava lá. Dói mas é verdade, puro como a mentira. Este amor ninguém me tira. Nem a morte, nem a ira, nem a sorte, nem a guita. Nem capotes, nem mais queridas. Sinto que esta minha sina. Acredito, irmão. Tempo acude na confusão. Uma melodia sem percussão. É a imperfeição da perfeição. Imaginar-te em mim. Imaginar-me contigo. Imaginar o destino. Isto é um amor sem fim. Só sei que esta vida é louca e eu tô bem. Com o beijo na boca do meu bem. Alguns numa toca, longe de qualquer fofoca. E eu só sei que esta vida é louca e eu tô bem. Com o beijo na boca do meu bem. Alguns numa toca, longe de qualquer fofoca. Longe.
Chade 2.1, merci d'être avec nous sur Radio Alpha. On est très contents d'être à vos côtés ce samedi après-midi. Et c'est le moment idéal de l'émission si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de la semaine. Et aujourd'hui, on parle de Ronaldo, apparemment.
Bon, on va y arriver dans quelques minutes, mais avant, encore une semaine noire pour le football portugais en Coupe d'Europe. À l'exception de Braga, qui s'est imposé dans les toutes dernières secondes contre l'Union Berlin cette semaine. Et ce, après avoir été mené de 2 buts. Sinon, pour les 3 autres formations lusophones engagées, elles ont perdu. Benfica contre l'Inter Milan, Porto contre le FC Barcelone et le Sporting contre l'Atalanta. Triste semaine pour nos clubs. Et donc, le temps est idéalement venu pour la sélection de faire son retour dans nos quotidiens. Hier, Roberto Martinez a annoncé une liste de 26 joueurs retenus pour participer à la campagne de qualification pour l'Euro 2024. Dans les 26, il y a Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais il y en a quand même une. C'est l'apparition dans le groupe du jeune talent benfiquiste, c'était João Neves, qui est âgé tout juste de 19 ans. Et en cas de victoire contre la Slovaquie, le Portugal sera officiellement qualifié pour la compétition qui aura lieu en Allemagne en fin de saison. Et en parlant de sélection, ça y est, c'est officiel. La Coupe du Monde de football 2030 sera co-organisée par le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Oui, ça fait une Coupe du Monde d'un mois organisée sur 3 continents différents.
Tu sais que j'ai vu un tweet où il disait 2 continents.
Bah, il y en a 3 parce qu'il y a l'Amérique du Sud, l'Afrique.
Comment tu te dis qu'il y en a 2, genre? Tu crois que le Maroc, il est en Europe?
Initialement, il n'y en avait que 2.
Oui.
Portugal, ça va être confusion. Espagne, il y a eu énormément de modifications.
Ouais. Et ça a été annoncé après. Mais ça va être fatigant pour les joueurs, non?
Ah bah, ça va être fatigant pour les joueurs et pour la planète aussi. Parce que tu imagines sur un mois, des joueurs jouer en Argentine et 4 jours après, jouer au Portugal.
Ah bah,
et
alors,
après, aller jouer à Rabat.
La planète, je crois que ça sert à rien d'en parler. Là,
quelques mois après la polémique de la Coupe du Monde au Qatar, on dirait qu'on a encore les mêmes problèmes.
Je suis bien d'accord.
C'est terrible. Puis, tant qu'on parle de Coupe du Monde, un nouveau point sur Ojuo, bouche du rugby, qui dispute demain leur dernier match contre les Fidji. Ils ont réussi à nous séduire pendant un mois et on est fiers. Ils nous ont fièrement représenté et ont démontré ce qu'était le Portugal.
Ah ouais. Ils ont bluffé au rugby, hein, je pense.
Ah, je suis fière de mes loulous là. C'est moi qui les ai entraînés en fait.
Des mauvais résultats sur le plan comptable, mais beaucoup d'émotion et de fierté.
Non, mais déjà, ils sont là, tu vois. C'est ça qui est incroyable.
La deuxième participation de leur équipe. Ouais.
Et ils ont bluffé tout le monde. Hein.
C'est vrai. On est très contents et très fiers de l'équipe portugaise de rugby.
Wanna make it right for the children. We have to protect them. We gotta make it right for the children. We gotta protect them. Whom can't I put in?
Son d'Andrea et de Queen Omega. On vient de l'écouter sur Radio Alpha, sorti pas si longtemps que ça. Et franchement, on adore le rythme.
C'est on adore Andrea de toute façon.
Voilà, on adore aussi cet artiste. Et on félicite quand même, avant de débuter cet échange de la semaine, Edouard qui est tout seul en régie, s'il vous plaît.
Merci.
Bravo, Edouard.
C'est la première fois qu'il est tout seul en régie en tant que technicien, donc félicitations.
Bravo.
T'as été meilleur que notre équipe cette semaine.
Merci.
Franchement, c'est fort. Et tout de suite, place à l'échange de la semaine. Je vous partage les actus qui m'ont marqué. Première info, c'est tombé récemment. Pour la première fois de l'histoire, une femme trans a remporté le concours Miss Portugal. Elle s'appelle Marina Machete et concourra aux côtés d'une autre Miss également transgenre élue pour représenter, elle, le Pays-Bas. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Primeira vez.
Incrível, incrível. Eu fiquei fascinada ontem. Et Portugal est muito desconcertante. É muito progressista numas coisas e extremamente tradicional e antiquado noutras. Mas quando é progressista, são notícias assim.
São boas notícias.
É muito, muito bom. Isto abre o caminho e traz visibilidade a muitas, muitas vidas. As vidas das pessoas trans são absolutamente difíceis e de visibilidade.
É importante ter estes prémios, então.
É muito, muito. Este lugar de visibilidade é muito inspirador e dá o chão a muitos, muitos jovens. É incrível.
E começamos então o échange de la semaine por uma boa notícia. On enchaîne une info aussi qui m'a énormément marqué cette semaine, c'est le prix Nobel de la paix, je m'en devais d'en parler, qui a été décerné à Marj Mohammadi, une militante iranienne pour les droits des femmes, journaliste et activiste iranienne, est emprisonnée actuellement pour avoir pris part au soulèvement Femmes, Vie, Liberté après la mort de Mahsa Amini. Donc ce Nobel est très important puisque c'est une reconnaissance pour toutes les personnes qui ont pris part au mouvement de contestation en Iran et on espère évidemment la libération de Marj Mohammadi. Par la suite, on l'enchaîne avec une bonne nouvelle. Alors le 4 et 5 octobre à Milan, a lieu un énorme concours. Vous aimez la gastronomie, vous aimez manger, Eh bien, sachez qu'il y a le concours San Pellegrino Young Chef Academy d'édition 2023. C'est un concours qui récompense les meilleurs chefs de moins de 30 ans. Au total, 15 jeunes chefs se sont affrontés. Ils ont réalisé un plat signature devant 5 sages venus du monde entier. Et si je vous donne l'info, c'est parce que le Portugais Nelson Freitas a été élu meilleur jeune chef au monde.
Inacreditable. Wow. Incroyable.
Et je pense qu'on parle pas assez de ces infos, on les entend pas assez. Et donc, félicitations. Franchement, c'est une bonne nouvelle.
Bravo. Est fabuleuse.
Et c'est un concours qui a lieu donc tous les 2 ans. Donc voilà, pour les 2 prochaines années, on a un chef portugais.
Parfait, ça.
Ah, dans 2 ans, hein, pour un autre portugais.
Peut-être, qui sait.
C'est sûr, notre nourriture est trop bonne.
D'ailleurs, Julie, quand est-ce que tu nous fais un plat?
Un plat? Moi?
Ouais.
Mais vous voulez, vous tenez à la vie ou...
Pourquoi pas?
Alors, moi, je ne sais pas cuisiner.
C'est pas de dire que notre cuisine est très bonne.
Oui,
oui, la nôtre, pas la mienne.
Ah,
bon.
La cuisine portugaise, c'est pas la cuisine de Julie Carvalho.
Ah oui, d'accord.
Attention.
Claudia, gosto de cozinhar.
Gosto muito de cozinhar.
Voilà, a Claudia que vai cozinhar.
Posso cozinhar para todos, mas também gostava de perceber, por exemplo, no vosso caso, com família culturalmente portuguesa e francesa, o que comem? Misturam tudo? Há coisas que...
A português.
Mais comida portuguesa?
Só comida portuguesa.
Lá em casa é só comida portuguesa?
E para mim é?
Eu não sei, como na cantina.
Eu a tudo. Mas os domingos é normal para ter comida portuguesa.
Ah, que tipo de pratos?
Que tipo de pratos? Tenho que pensar.
Cozida portuguesa.
Cozida portuguesa.
O bacalhau também é rei.
Bons bacalhau. Rissóis.
Curtei muito.
Uhum. E tu, Tony, tens ideias?
Pronto. Agora estava a ver mais dos que eu já disse. Pá, há favas.
Eu amo muito sopa.
Sopa.
Sopa muito.
Sim, sopa é muito portuguesa. Portuguesa. Sim, sim. Portuguesa. Muita couve, assim.
Sim, sim, sim.
Tipo um prato de sopa, já ficamos.
E com legumes da terra que vieram ainda da viagem do.
E tu, Eduardo, comes comida portuguesa?
Un petit peu, forcément, parce que pas mal de voyages au Portugal, de la famille, donc on a des plats traditions aussi chez nous. Donc, et j'ai un message de Vitor Santos qui nous dit que lui aussi, il mange de tout et qui se régale de la cuisine portugaise.
On adore Victor et on adore la cuisine portugaise. Franchement, on est ravis, surtout les desserts. Pochtage nat.
Ah.
Si on va par là, on va en faire beaucoup des desserts.
Ouais, c'est vrai.
Je vous propose qu'on arrête de parler de nourriture parce que j'ai faim. Et en plus, il y a Edward Lynn qui va nous en reparler après.
Oh, c'est vrai.
On sait très bien qu'il nous donne faim celui-là.
C'est vrai, voilà. Donc, je vais poursuivre avec 2 autres infos. Aujourd'hui, il y a un mariage royal au Portugal. On n'en parle pas énormément, mais bon, je donne l'info également. C'est le mariage de Maria Francisca de Bragança et de Eduardo de Sousa Araújo Martins à la basilique du couvent de Mafra. La cérémonie est prévue donc à 15h, heure portugaise, et sera suivie par 1200 invités, dont le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, qui participera donc à cette cérémonie. Et pour finir,
mais
dernière
on
n'est
pas invité. Hein.
Bah non, on n'est pas invité, malheureusement.
Il faut qu'on
On a refusé l'invitation en fait.
On a refusé parce qu'on a Claudia aujourd'hui.
Claro, estamos muito melhor aqui.
Estamos muito bem
aqui. Não há tanta confusão.
Estamos muito bem aqui. E por finir, dernière info, Christelle Alves Meira a remporté o Globo de Ouro du meilleur film. Pour le film Alma Viva, dont on a énormément parlé ici, não sei se já viste este filme.
Vi o filme e tenho muito orgulho do percurso da Cristel, também porque ela representa justamente, é filha da imigração, sim, e portanto sim. É muitíssimo importante que esta imigração também seja trazida e tenha uma visibilidade a partir de dentro, a partir das próprias pessoas. Portanto, é fantástico e o percurso que o filme tem feito, o reconhecimento internacional que o filme tem tido, eu fico muito contente dentro de. Acho que o reconhecimento dos colegas É para todos.
E é um orgulho ter um filme assim português em França.
É muito bom, é muito bom, é muito bom. Desejo uma longa vida ao percurso da Cristela, ao cinema dela. O que quer dizer que desejo uma longa vida também à representação da imigração portuguesa.
Et Christelle, qu'on embrasse et on lui souhaite bon courage pour la suite de son parcours. Je suis sûre qu'on ne va pas s'arrêter là avec Christelle. Je pense qu'il y a d'autres choses. Et j'espère. On a hâte de découvrir. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, je le répète, si vous n'avez rien de prévu ce week-end, il y a le salon Partir étudier à l'étranger avec Cap Magellan qui a un stand. On sera au téléphone avec eux dans la deuxième heure de l'émission pour faire un point justement sur le stand Partir étudier à l'étranger. Cap Magellan vous donne toutes les infos, donc n'hésitez pas à y aller et à rester avec nous jusqu'à 16h. Tout de suite, on va faire une courte pause et on se retrouve juste après avec Julie pour Ushka der Mouche de Julie. A tout de suite sur Radio Alpha. Termstadt de points, merci d'être avec nous. Ichigo, ou momento, dos cadernos de Julie. Julie, o que é que vais falar hoje?
Hoje é o primeiro sábado do mês. Eu acho que isso já sabem. Não estou a aprender nada a ninguém.
Já sei o que vais seguir.
Mas eu acho então que é o bom momento para falar do que? Do Cap Mag, a revista da Cap Magellan, e apresentares um artigo e um assunto que pode interessar a maioria de vocês e tu também, Cláudia.
Então vamos a isso.
E a ideia também, claro, é promover o Cap Mag e dar-lhes vontade de o ler na integridade, está bem? Obviamente. Eu só vou falar de um artigo e do assunto. Então, no Cap Mag do mês de outubro, que vão receber nas suas caixas de correio daqui a pouco, eu acho que já recebi ontem uma coisa assim, podem ler um artigo muito importante na página 20. No dia 11 de setembro de 2023, a Embaixada de Portugal em França anunciou as prioridades para a promoção da cultura portuguesa em França. Não sei se viram. Não?
Não.
Também no site do consulado podem encontrar um link na qual as instituições, associações e outros podem candidatar a apoios para os seus projetos culturais a executar durante o ano 2024. Isto inscreve-se no plano plurianual de promoção da cultura portuguesa em França, que vai ser aplicado nos 3 próximos anos, ou seja, de janeiro de 2024 até dezembro de 2026. Estão a seguir?
Fantástico.
Eu sei que pode ser um bocado complicado com todas as datas e tudo. Vai haver então 5 eixos de ação ou áreas temáticas que foram escolhidas.
Uhum.
Conseguem imaginar as quais? Na cultura. É cultura.
Teatro.
Literatura.
Literatura, sim. Vou pegar logo.
Literatura, sim. A ideia na literatura é, sobretudo, promover a tradução, a publicação e participação em férias de livro, de escritores, autores e banda desenhada e ilustradores portugueses. Porque já falamos um bocadinho disso quando falei da Chandelle, mas só 2 a 3% dos livros traduzidos são portugueses em França. Não sei se imaginam, mas é mesmo
muito pouco. É muito pouco.
E não é por falta de
leitores.
Pois, não é por falta nem de leitores, nem de livros portugueses.
Acham que se lê? Acham que se lê em português cá? Acham que há procura?
Eu penso que sim.
Eu sim. Pronto.
Então, para a Julie, vamos
mais
lá.
Mais do que
3%.
Já faz 10%. Está bem. Quantos eixos de cultura?
Não sei, artes do palco, música, pois, não sei teatro, como é que dividem.
Cinema, sim. Do palco, sim, não. Pronto. Uh-huh. Cinema e audiovisual. A ideia é promover o conhecimento do património cinematográfico português, do cinema atual e do cinema de animação.
Estás
lá tu?
Eu espero que sim. Eu espero fazer parte dessa família.
Porque é verdade também que quando vamos para o cinema em França, são o quê? Filmes que americanos, franceses.
Alma viva! Também vivemos.
E é por isso, que este filme é tão importante para nós aqui em França também. Porque, sim, faz parte dos filmes que foram no Festival de Cannes e tudo.
Uh-huh.
Filmes portugueses. E queremos mais.
Aliás, com um filme português tivemos também o teu filme.
Sim,
exatamente.
Sim.
Foi um sucesso aqui em França.
Correu bem.
E os teus filmes fazem parte dos filmes portugueses mais vistos em França.
Sim, é muito bom.
Porque não há muitos filmes portugueses. Eu sei que fiquei um bocado, não é chocada, mas há um filme português que eu gosto muito, que é Capitães de Abril, porque eu gosto muito desta parte da história, como vocês sabem, e a maioria dos franceses não conhecem. Uhum. É uma pena. Uhum. É uma pena.
Uhum.
Outro assunto então, artes visuais e performativas. A ideia é estimular a deslocação e estada de artistas portugueses que participem em programas e eventos culturais em França, assim como a deslocação de programadores franceses a Portugal no âmbito de parcerias estabelecidas com entidades culturais portuguesas.
É bem importantíssimo esta troca permanente. Pois. É como os Erasmus, que ainda há pouco estávamos aqui a falar. Quer dizer,
exatamente.
A viagem, a troca cultural é importantíssima para todas as áreas.
Pois, e podem ir ver a Capmageron neste assunto também, no Erasmus. Eu estou sempre a fazer a promoção da Capmageron.
Mas ir ao Salão Partir de Exatamente. Estou a falar disso.
Exatamente. E mais dois assuntos então culturais: o património e inovação. A ideia é promover a interação entre português e francês na produção artesanal tradicional como uma atividade contemporânea, bem como na preservação do património português imóvel em conjugação com atividades do domínio do design, das novas tecnologias e do marketing. Okay. Que é verdade, também não falamos muito disso em França, nunca vi nada sobre isso na informação. E aliás, podem ir ver em Paris, no 11º arrondissement, há uma loja Lusa-Luso que é muito interessante neste sentido, onde há artesanato português.
Fantástico.
Vão ver, eu não digo mais nada. E depois o outro, não falaram disso, mas é música. Mas não, música.
Falámos mais ou menos, que para mim fazia parte daquela arte de palco.
Mas espera, não é só música, é música clássica.
Isso
é para mim, há pouco. Eu bem tentei, não é? Vocês levaram para outros mundos, vá, dá-me lá.
Mas eu fiquei intrigada. Mas a ideia é divulgar obras de compositores e circulação de intérpretes portugueses, estimular a deslocação de programadores franceses a Portugal no âmbito de parcerias estabelecidas com entidades culturais portuguesas.
Fantástico.
E é verdade que nunca ouço falar de música clássica portuguesa.
Também não.
Sem, nem que seja.
Ouvimos há pouco.
O Carlos.
Convidado, que é o Carlos, sim, sim.
Ah, mas temos bons compositores contemporâneos.
Pois.
Temos intérpretes em várias orquestras portuguesas maravilhosos e vice-versa. Temos imensos intérpretes internacionais a tocar nas orquestras portuguesas e essa viagem.
Pois.
Entre fronteiras é muito importante.
Mas então, assim, se tiverem um projeto que cobre esses eixos, podem candidatar-se para obter ajuda financeira.
Fabuloso.
Tem uma ideia de alguém ou uma organização que conhecem que pode se candidatar? Tu, se calhar.
Eu posso concorrer.
Podes tentar. E todos os anos o Instituto de Camões atribui apoios financeiros a projetos de ação cultural em França e para 2024 a prioridade será para os eixos que se insiram no âmbito do... para os projetos que se insiram no âmbito dos 5 eixos a apresentar.
Mas então, pessoas de cá não, Julie? É preciso viver em França, diria não?
Isso não tenho a certeza. Acho que é preciso, sobretudo, que o teu trabalho seja conhecido, seja...
validado.
Em França, uhum, sim. Uhum. Mas então, como candidatar? Podes tentar na mesma. Tem até ao dia 15 de outubro, ou seja... rapidamente, para enviar as suas candidaturas através do link que se encontra no site do consulado. Para aceder ao artigo do consulado, clicam na rúbrica Notícias, que se encontra em O Consulado. O artigo foi publicado no dia 13 de setembro, para informação. E não hesite também, claro, em consultar o CapMag, que pode receber em casa ou ler no site da CapMagelon. E também podem contactar-nos para mais informações. Não hesitem, então.
Obrigada, Julie. Merci d'être avec nous. Bientôt 15h, on se retrouve pour la rubrique musicale de Tony. Et après, on a l'interview, bien sûr, avec Claude Valjean qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants. On s'écoute un tout petit extrait de K-Black. Restez bien avec nous.
Je suis rentré chez toi, j'ai tout pris, même ton cœur, je suis parti avec. Bébé a le bras long comme Luffy, je sais pas si t'as la ref. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle c'est ma sicario, j'allais rester même quand c'est la hesse. J'avais dans mes DM, elle veut revenir, je lui dis c'est mort. Elle dit que je suis mieux que ta babies, mais je lui dis que c'est mort. Vends pas, vends pas l'œil. Plus pareil, elle veut
veux qu'on se batte à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis rentré dans son cœur pour voir mon avenir, je me suis pas vu avec.
De retour sur Thermostat 2.1, merci d'être avec nous, j'espère que vous passez une très belle après-midi sous le ciel bleu de Paris. On est chanceux pour ce week-end.
Ça va, j'ai pris un pull pour rien je pense.
Ouais, là je pense que tu regrettes, hein, au bout d'une heure d'émission.
Non, je regrette pas encore, mais
quand tu vas sortir,
je me dis qu'un t-shirt aurait pu être suffisamment utile.
Oui, c'est peut-être...
Pull est peut-être un peu en trop, là, je reconnais.
C'était peut-être la bonne option. En tout cas, on est depuis 14h. Très très bien accompagnée avec Claudia Valjean, qui est donc réalisatrice et photographe. Obrigada, Claudia, de estar aqui com
Obrigada eu pelo convite, eu estou animadíssima aqui com vocês.
Estás a gostar?
Estou a adorar, eu podia, na verdade, ficar calada, ficar só aqui a observar-vos, ver tudo acontecer, é um prazer.
Obrigada, Claudia.
Que dinâmica incrível.
Prazer. E donc, retour en français cette fois-ci. Ton premier long métrage, Le Loup et le Chien, a été diffusé dans plusieurs salles ici en France. Tu l'as tourné sur l'archipel des Açores, qui a été un réel succès. Et actuellement, Claudia, tu prépares ton futur long métrage. Claudia, tu as préparé ce prochain film. Claudia, estás à procura de algumas pessoas, não?
Eu neste momento sim, estou a investigar, portanto estou a tentar aproximar-me de pessoas de nacionalidade portuguesa que podem ter nascido já em França ou ter chegado à França recentemente, enfim, jovens a partir dos 20 anos, vamos esticar ali até aos 30 e qualquer coisa, okay. Vá. Isto hoje em dia, ser jovem é estica. Até eu própria sinto-me já ainda dentro da janela
claro,
dos jovens.
Claro que sim, claro que sim.
Então, e também procuro, se alguém nos estiver a ouvir, procuro pessoas da área da saúde, médicos sobretudo, mas também podem ser ou enfermeiros, enfim, pessoas que trabalham na área da saúde e que tenham nacionalidade portuguesa e vivam em França. Isto porquê? Porque estou a investigar para a escrita de uma nova longa-metragem, como tu apresentaste, e como trabalho não só, eu não trabalho com atores, geralmente trabalho com a vida real e com pessoas da vida real, portanto é a partir delas e das histórias das pessoas, do mundo, do quotidiano, que escrevo os meus filmes. E é nessa fase de como se tivesse entrado dentro de uma floresta e ando na floresta à procura dos caminhos e preciso da vossa ajuda.
E daqui a pouco vamos voltar a falar desse percurso, da tua pesquisa,
vamos, né? A
atualmente em Paris, durante a entrevista. Mas antes temos o Tony para a rubrica musical. O Tony, aujourd'hui tu nous présentes un nouveau artiste.
Ouais.
Alors,
bon, ça fait plusieurs semaines que je vous parle d'artistes jeunes qui sont en plein dans l'actualité, mais ce samedi, je vous amène avec moi faire un léger bond dans le passé, puisque l'heure est venue de redécouvrir la carrière d'un monstre de la chanson portugaise, l'une des plus belles voix masculines qui n'a jamais existé. Alors physiquement, il ressemble à personne d'autre que lui, il a bien plus de talent que de cheveux, il sort rarement sans sa paire de lunettes, il a une voix grave qui ne laisse personne indifférent, c'est Paulo Gonzo, le célèbre interprète de Sei de Cor.
Sei de Cor. Cada traço do teu rosto do teu olhar cada sombra da tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei tudo de cor, sei cada capricho teu. Deixa-me adivinhar. Não digas que o louco sou eu. Se for, tanto melhor. Amor, sei-te de cor. Sei por que becos te escondes.
cria, numa palavra diria. Gesto que tu faças, meu amor, sei tout de cor.
C'est l'un des plus grands succès d'une belle et longue carrière que l'on vient d'écouter, Say It To The Core de Paul Gonz. Une belle carrière qui n'en est pas moins pleine de rebondissements. Tout a commencé en 1975. À l'époque, il avait encore des cheveux et il n'était pas tout seul. Paul Gonz formait le groupe Go Brown Blues Band avec 6 autres compagnons de route. En 5 ans, les copains ont sorti 4 albums intégralement composés en anglais. Et puis attention, on était dans un registre bien loin des ballades d'amour qui ont fait sa réputation. Et c'est à la séparation du groupe que notre Pedro Paulo Freire s'est lancé en solo, encore en anglais, jusqu'en 1992, et la sortie de son premier album au portugais, Pedras de Calçada. Et c'est là, véritablement, que la légende de Paulo Gonz a commencé à s'écrire. Et sa carrière était à un tournant qui l'a fait passer dans une autre dimension. À l'aube des années 2000, le chanteur sort Deit Quase Tudo, un succès qui l'a fait changer de catégorie et qui restait plus d'un an en tête des classements musicaux au Portugal. Vous l'avez entendu au moins une fois dans votre vie, j'imagine.
Foste entrando sem pedires e marcaste os teus sinais, tatuaste a minha vida, ferro e fogo e muito mais. Meus segredos e eu deixo.
Et on parle là d'un morceau qui a offert à Pau 11 6 disques de platine et le titre honorifique mais pas peu flatteur d'album le plus vendu de l'année 1997. S'en est suivi une légère zone de turbulence au cours de laquelle l'homme, aujourd'hui âgé de 66 ans, a connu plusieurs déceptions et polémiques médiatiques qui l'ont forcé à prendre un congé de quelques années. Pour son retour, le Lisboète a fait les choses dans les règles de l'art et a signé un nouveau succès, un certain Say It's Call, que l'on a écouté il y a quelques minutes. En 2025, Pau 11 fêtera ses 50 ans de carrière, une carrière qui se fait longue déjà, mais pas encore terminée. Le moment n'est pas encore venu pour lui de raccrocher le micro, comme on dit, de fermer le rideau et de tirer sa révérence. Non, non, Pau 11 chante encore. On atteste son dernier single en date, Nanda, qui est sorti en 2022.
Merci Tony, on est content d'avoir des nouvelles de Pau 11 et de savoir ce qui devient. Peut-être qu'il sera de retour sur scène, des concerts, peut-être qu'il se prépare, on suivra ça de très près. Nous, sur Thermostat des Points, on se retrouve juste après une courte pause pour l'interview avec la réalisatrice et photographe Claudia Valjean. On va parler de son nouveau projet artistique. Alors restez bien avec nous sur Radio Alpha. Radio Alpha. E agora na Thermostat 2.1, a entrevista com a Cláudia Valjean. Obrigada pela presença, Cláudia.
Obrigada, eu.
És fotógrafa e realizadora portuguesa, fizeste várias curtas-metragens. Antes de realizar o teu primeiro filme, Lou et Chien, Le Weekend, que mistura realidade e ficção, como nascem as ideias para as tuas realizações?
Bom, primeiro eu faço fotografia, não sou fotógrafa.
É uma paixão, então.
Sim, eu uso a fotografia para estudar os filmes, para ir encontrando os filmes. É um objeto de estudo e não, eu não vivo da fotografia, nem nunca viverei. Okay. Eu vivo dos meus filmes. As ideias nascem da vida. Eu não sei definir quando é que aparecem as ideias. Pode ser qualquer coisa que já está cá desde miúda ou aconteceu ontem. Não consigo definir... quando nascem as ideias, mas com toda a certeza absoluta, nascem do cotidiano e nascem da relação com as pessoas.
São histórias?
Qualquer coisa, pode ser uma emoção, pode ser uma imagem que vi, uma situação entre pessoas, alguma injustiça. Enfim, tenho trabalhado sobretudo com as minorias sociais, ou seja, os corpos e as vidas que não estão no centro das sociedades, não têm essa voz constante mais mediática.
Aliás, o teu filme Lobicão passa-se na ilha de São Miguel, nos Açores, onde vive uma pequena comunidade queer. Podes resumir o teu filme para as pessoas que não o viram?
Claro. É um filme sobre pessoas queer, portanto, pessoas que não se identificam nos padrões sociais normativos na qual nós vivemos ainda. E na ilha de São Miguel, da primeira vez que visitei a ilha, em 2016, conheci uma série de jovens queer, portanto, que se sentiam muito isolados e muito sozinhos. E não existia essa ideia de comunidade. Eu acho que a ideia de comunidade surgiu depois do filme ter acontecido. Okay. Portanto, quando eu cheguei à ilha e fui conhecendo estas vidas humanas, pensei, como é que é possível viver no meio do Oceano Atlântico, num contexto altamente conservador e tradicional, e ao mesmo tempo terem os sonhos todos... a lutar e a puxar o olhar para outra direção. Portanto, este fosso que existia entre estas duas forças, muito polarizadas, despertou muita curiosidade em mim e, portanto, fui mudando para a ilha, fui vivendo lá, fui estando com os jovens, com as famílias, com as pessoas, com os vizinhos, com os professores, enfim, com a comunidade em geral. E esse filme surge destes encontros. À semelhança do que está a acontecer agora aqui, não é? Portanto, eu vou vindo para cá, para Paris, vou estando com as pessoas, com pessoas de nacionalidade portuguesa, mas também outras nacionalidades. Interessam-me muito também pessoas queer, também dentro do que é. Há pouco estava a dizer, eu acho que não existe uma comunidade portuguesa. Acho que existem pessoas com nacionalidade portuguesa extremamente diversas. É muito difícil criar aqui um fio condutor que diz, os imigrantes em França são isto. Isto é uma generalização extremamente perigosa, eu acho que não a devemos cometer.
E neste filme misturas realidade e ficção, mas além desse filme, como tiveste a dizer, uhum. é uma realidade, os jovens sentem-se oprimidos na ilha, querem fugir.
Eu acho que nós, o ser humano, a partir de uma determinada uhum. idade, de viver sempre junto da sua família, portanto dos seus, ou dos progenitores, uhum. ou dos cuidadores, eu acho que existe uma matriz dentro de nós que é a da mudança. Uhum. Ao fim de algum tempo, num mesmo lugar, o ser humano, historicamente, tem necessidade de mudar. Mudar de geografia, mudar de pessoa que vive consigo, mudar de amigos. E nós lidamos muito mal, hoje em dia, com estas características. Não é? Fomos educados para ficar num sítio, construir família, não é? Esta ideia de continuidade. Mas a continuidade é feita de rupturas. Portanto, o que eu encontrei na ilha foi a humanidade, não é? Jovens que sentem que está na altura de sair do ninho.
Com a Ana e o Luís.
Com a Ana e o Luís. Agora, o que se passa é que estamos a falar de jovens, em grande maioria, nas ilhas dos Açores, pertencem a um contexto socioeconómico muito pobre. Pobre socioeconomicamente, não é? E isto compromete os sonhos. Compromete a capacidade
de sair, de ver outras coisas.
Desde logo de sair, sim. concretamente. Uhum. E depois os próprios sonhos começam a ser contaminados pela dificuldade que as pessoas sabem que vão ter. Um jovem que nasce numa das ilhas e que pertence a uma classe mais privilegiada sabe que pode chegar aos 18 anos e ir estudar para fora. Uhum. Não acontece com, eu poderia arriscar uma percentagem, 70% ou 80% dos jovens nas ilhas que uhum. sabem que vão ter que ficar ali, que provavelmente vão ter que deixar uhum. os estudos para começar a trabalhar e ajudar a família. Portanto, esta realidade ainda existe, com o fator de se ser queer ou de sentir que não se pertence àquele contexto social, fica muito mais difícil. Portanto, a vontade de sair de encontro consigo próprio é uma urgência. É vital. É vital,
é vital naquelas ilhas dos Açores.
Mas não seremos todos pequenas ilhas. Não temos todos a necessidade de mudar e de nos irmos encontrando.
São algumas pessoas que precisam também de ver outras coisas. Porque no teu filme também vemos muitas tradições, vemos também a religião, a coabitação, uhum. e a coabitação às vezes pode ser difícil, não?
Entre diferentes gerações. Uhum. No caso do filme, há conflitos entre a geração mais uhum. nova e a geração mais dos pais ou avós, uhum. mais tradicionais, religiosos. A religião aqui também opera um lugar de grande conservadorismo, uhum. de uma visão muito binária do que é o homem e a mulher, o que é que são as relações de intimidade entre seres. Portanto, isso cria uma série de conflitos com uma geração que já tem um pensamento que ultrapassa as fronteiras, não só as fronteiras de género, mas também as fronteiras geográficas, enfim.
Claro. Uhum.
E sim, isto cria muitos conflitos, mas não é preciso ir às ilhas para ver estes conflitos a acontecer. Uhum. Não vemos aqui, vemos aqui ao nosso lado.
Perto, vemos isso.
Vemos muitas vezes em nossa casa algum comentário que nós ficamos impressionados. Uhum. Meu pai disse isto, ou a minha mãe disse isto. Né? Não é preciso ir muito longe. Ou pior, um colega da escola, da faculdade. Uhum. Faz parte da nossa vida, o preconceito faz parte da vida em sociedade.
E a normalização da diversidade também é muito importante. E eu queria saber quais foram as reações na ilha e no continente. Porque, por exemplo, eu fui aos Açores durante as minhas férias, em agosto, e estive a falar com os habitantes e eles não gostaram da serra e rabo de peixe, por exemplo.
Claro.
Eles estavam a dizer que não gostaram do filme, que a mensagem era falsa. Qual foi a reação dos habitantes nos Açores quando eles viram o teu filme, por exemplo?
Eu acho que o Lobicão teve uma relação com a ilha muito distinta dessa série da Netflix. O filme foi construído com as pessoas. Foi pensado, pesquisado, escrito, filmado. Grande parte da equipa, não só do elenco, mas também da equipa técnica e artista, foram pessoas que nós fomos buscar, a costureira, o pintor, portanto fizeram parte da equipa. Portanto é um filme feito com muitas mãos, é uma orquestra. E isso faz com que fosse sempre discutido tudo o que se ia fazendo. Naturalmente existe um capitão que leva o barco, que sou eu no meu caso, mas toda a tripulação ia participando na viagem. Isso dá-me a sensação, ou assim desejo, pelo menos pareceu-me que assim foi quando estreámos o filme na ilha, que as pessoas sintam muito orgulho do filme que fizeram. E é um filme que não é um filme culpabilizante. É um filme com esperança. É um filme sobre como é difícil ser-se pessoa e lidar com estas emoções todas que coabitam dentro de nós. A outra série, parece-me que, enfim, acho que não me cabe a mim falar dela, mas parece-me que é uma série que coloca um estigma sobre a população e é muito, muito, muito perigoso trabalhar sobre as generalizações, claro. Não é? Como se a população de rabo de peixe fossem todos uns drogados e que vivem à custa de uma desgraça que aconteceu naquela localidade. Uma desgraça. Parece um bocadinho leviano também.
Não é realidade, não é realidade.
Naturalmente não é realidade. Foi uma desgraça que aconteceu. Aquela cocaína ou heroína, tudo o que foi dar àquela zona costeira, destruiu famílias, destruiu vidas. Atenção, é o contexto de Portugal que já era mais pobre. Portanto, imaginem o que é sobre uma população já tão fustigada cair uma desgraça destas em que se perderam. Eu creio que não existe nenhuma família em rabo de peixe que não tenha perdido uma pessoa pelo consumo de droga. Portanto, é muito, muito delicado fazer um retrato sobre estas pessoas, sobre este bairro.
Aliás, os atores são profissionais e no teu filme os atores não são profissionais, são histórias
são
que existem.
São as próprias pessoas
da ilha. Próprias histórias.
Eu acho importante, quer dizer, sabem quando dentro de um bairro há uma criança que consegue cumprir os seus estudos e ir para a faculdade, internacionalizar o seu trabalho, esse percurso é um percurso de inspiração para todos os outros que vêm a seguir. Pareceu-me sempre muito importante que fazer um filme com estes jovens e que eles pudessem viver uma experiência transformadora, que pudessem sair da ilha, que pudessem vir a Veneza à estreia do filme, pudessem viver todo este processo, pudessem viajar. Cada um deles viaja com o filme, vai apresentar, eu não vou, vão eles por mim. Portanto, eles vivem também essa oportunidade. E o cinema é uma arte coletiva, não é uma arte centrada no como é a pintura ou a escultura. O cinema é uma arte coletiva.
E é muito diferente. E esta arte coletiva vais a representar outra vez no teu novo filme, estás agora a preparar sobre a imigração. Já tens um nome?
Não tenho nome para o filme, há assim um nome, é um nome guia, mas é um nome guia íntimo para mim, como um farol que me vai dizendo é por aqui, é por aqui. Mas acima de tudo, neste momento é aquela imagem que eu trazia há pouco, é como entrar dentro de uma floresta e não existe um caminho. Existem infinitos caminhos. E é o que eu gosto, de ir atravessando e cruzando caminhos. E pronto, e neste momento, este processo de investigação é um processo de encontros, de recolha de histórias. É isso que me traz cá, não só a imigração portuguesa, a imigração também de outras áreas do mundo, porque é muito curioso, e vocês com certeza têm essa experiência. A imigração portuguesa também viveu de relação com outras imigrações. De interajuda de outras culturas, a cultura árabe que se cruza com a cultura portuguesa, a cultura de um país da América do Sul. E é sobre esse cruzamento, sobre essa soma das minorias que me interessa trabalhar.
Então, o tema é a imigração, isto é certo?
O tema é como começar de novo.
Como começar de novo.
Que é algo que eu acho que faz parte da vida dos imigrantes e do ser humano, enfim, mas como começar de novo? Até quando temos fogo para começar de novo?
Então agora estás a pesquisar aquelas pessoas que vão te ajudar a construir a história do teu filme.
Exatamente.
Já fizemos estávamos a falar um casting. Estás à procura então de pessoas que trabalham na área médica.
Exatamente, na área da saúde, portanto, médicos e de outras especialidades, enfim, de clínica geral ou de outras especialidades, portanto, que tenham nacionalidade portuguesa que trabalham em Paris e, sobretudo, procuro jovens de para cima dos 20 anos que tenham nacionalidade portuguesa, que já tenham nascido cá ou que tenham vindo entretanto e que estejam disponíveis para conversar um bocadinho comigo sobre os seus percursos, que eu quero vos ouvir.
E também já falaste com idosos? Já
falei com as primeiras gerações de imigrantes, portanto, famílias que vieram nos anos 70, 60, algumas pessoas ainda vivas, aqueles mais velhos. Não será esse o meu foco.
Okay.
Em todo o caso, quando converso com estas pessoas, ainda hoje sentia isto, como elas são gerações ainda muito pouco documentadas, uhum, em cinema, ainda há muito pouca documentação destas gerações. São vidas marcadas pela dureza do recomeçar, pela dureza de virem sozinhos, traçar um caminho muitas vezes que não conheciam, começar realmente tudo de novo, e são vidas dedicadas ao trabalho, trabalhar, 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 e deixar e abrir a possibilidade aos seus filhos de terem aquilo que eles não tiveram. Isso é absolutamente comovente, transformador, e vê-se nas vossas gerações, que estão em lugares de emancipação, de um pensamento crítico e político muito, muito distinto do que avós puderam, não podiam ter. Não podiam, tinham que sobreviver, tinham que trabalhar. E, portanto, às vezes, quando perguntam, e então o que está cá a fazer? Uhum. Trabalhar sobre imigração contemporânea, agora, do que é ser estrangeiro num outro país. Mas, para falar do hoje, nós precisamos de olhar um bocadinho para trás, para trás, para trás, para trás.
O caminho
que foi aberto. E é absolutamente inspirador. Eu espero que os meus colegas cineastas, quer dizer, eu tenho uma vida curta, temos todos, não posso fazer todos os filmes que gostava, mas há filmes sobre estas pessoas que têm que ser feitos enquanto elas ainda são vivas e podem partilhar connosco as histórias, as memórias.
As notas.
Também.
E os atores do teu próximo filme não vão ser profissionais?
Eu espero que sejam pessoas como vocês, com quem eu vou cruzar e que têm vontade também de fazer parte desta orquestra. Esse é o meu prazer pessoal, é trabalhar com a vida, com os elementos mais espontâneos, menos polidos.
Então não hesitem, se o seu perfil corresponde a esta procura, envia-nos uma mensagem no Instagram ou Facebook da Tempestade 2.1 ou para Cláudia Varejão Pesquisa @gmail.com. Depois vamos partilhar isto tudo nas nossas redes sociais, Cláudia.
Que sorte, obrigada pela vossa ajuda. Estão a ver a orquestra? É enorme, começa muito cedo a orquestra.
Estamos no início.
Fantástico, fantástico.
Por isso, quando acabares o teu filme, tens de voltar.
Ah, pois com certeza. Eu ainda vou voltar cá quando tiver a fazer os castings. E ainda vou voltar cá quando estrear o filme.
Porque no fim do mês voltas para Portugal, é isso?
Eu agora no final volto a Portugal, mas voltarei em breve para o ano, para começarmos a trabalhar também à procura das pessoas para participar realmente no filme. E voltarei depois cá ao vosso programa, se assim me convidar.
Com prazer.
Quando estrearmos o filme, vai ser uma festa, a festa dos portugueses.
E queremos ver esse filme, então.
Também
bem-vinda. Sempre bem-vinda aqui.
Obrigada.
Claro, é um prazer. Obrigada,
Cláudia. Eu. Foi um prazer.
Foi um prazer também para nós ter-te aqui hoje connosco na Tempestade 2.1. On va faire une courte pause, on vous retrouve juste après sur Radio Alpha. Bienvenue sur Tempestade 2.1, merci d'être avec nous sur Radio Alpha. On va se connecter en direct du salon Partir étudier à l'étranger à Paris, porte de Versailles. Tout de suite, on est avec l'équipe de Cap Magellan, notamment Alexandra Rosa. Alexandra, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, est-ce que tu nous entends bien, Alexandra ?
Ça va, je vous entends très bien.
Alexandra Rosa, qui est la secrétaire générale de Cap Magellan, merci d'être avec nous. Alors, Cap Magellan est présent au salon Partir étudier à l'étranger aujourd'hui et demain. Alexandra, est-ce que tu peux nous rappeler l'importance de la présence de Cap Magellan au sein de ce salon ?
Alors, Cap Magellan est là surtout pour représenter le Portugal et les opportunités d'études au Portugal. Où que ce soit pour un échange en mobilité Erasmus, mais aussi et surtout le plus important, l'opportunité qui est donnée aux jeunes lusodescendants d'avoir un quota dédié à eux-mêmes lors du concours d'accès au concours national d'accès, lors du concours. Donc les étudiants portugais lusodescendants en France, ils ont une opportunité, une facilité d'accès à l'enseignement portugais. C'est surtout ça qu'on souhaite partager lors de cette foire, de ce salon que c'est l'étudiant. mais aussi toutes les possibilités de mobilité aussi au Portugal, dans toutes les institutions, qu'elles soient en université ou en institut polytechnique.
D'ailleurs, on remarque, Alexandra, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent partir étudier au Portugal. C'est une réalité, tu le remarques, toi ?
On a eu quand même une baisse des jeunes qui ont rempli le quota cette année. On a eu moins 40 étudiants cette année à remplir ce quota dédié aux lusodescendants. Cependant, il y a un intérêt général pour étudier au Portugal, non seulement de la part des lusodescendants, mais aussi des jeunes français qui souhaitent découvrir d'autres pays et que le Portugal, c'est une option aussi pour eux.
Et puis le Portugal, c'est idéal aussi.
Aussi, on est d'accord.
Alors, t'es pas toute seule, t'es accompagnée de Emi Dugomes, qui est le recteur de l'université Trajusment e Autodoro.
Exactement.
Alors, oui. On va se connecter avec lui.
Il est ici, à côté de moi.
Boa tarde, Emi Dugomes.
Boa tarde.
Reitor da Universidade Trajusment e Autodoro. Bem-vindo em direto do programa Tempestade 2.1 da Cap Magilão na Rádio Alfa. Qual é o motivo da sua presença em França?
Esta é uma feira internacional muito reconhecida em França, em Paris, onde há uma enormíssima comunidade de origem portuguesa e aproveitamos este convite da Cap Magelão, que organiza a nossa presença, em conjunto com os nossos colegas do Instituto Politécnico de Bragança, e estamos aqui porque cada vez mais a França, seja pela comunidade de lusodescendentes, no fundo, a terceira geração que descende dos imigrantes portugueses dos anos 60 e 70, que mostra cada vez mais interesse em poder conhecer Portugal e estudar em Portugal, um país que há muitos anos faz parte da União Europeia, seja mesmo também para estudantes franceses que vêm em Portugal uma área e uma oportunidade de prosseguir os seus estudos no ensino superior. Então, Portugal tem das melhores universidades da Europa em muitas áreas e há muitos domínios onde temos capacidade de acolher estudantes, nomeadamente estudantes com origem em França.
E para uma pessoa, então, que não fala português, é possível entrar na universidade em Portugal?
Não é bem assim. Nós já temos também muitos cursos em inglês, por exemplo, em termos de nível avançado para estudantes internacionais. Mas o normal e o ideal é que temos até cursos breves de português para estudantes internacionais, que quando vão passar temporadas mais longas, quando são ao abrigo de programas como Erasmus e outros, estadias mais curtas, os programas em língua inglesa são suficientes. Tá quando bem. É para estadias mais longas, temos cursos de português breves e que rapidamente preparam as pessoas para poderem estudar e aprender em português, se necessário.
E quais são?
E não pede exame de português.
O concurso de acesso vai obrigar agora a partir de 2025 ou diploma de conhecimento de português.
Então, quais são os argumentos do Sr. Gomes para convencer os jovens a estudar em Portugal?
No nosso caso, estamos no norte de Portugal, uma universidade moderna, muito prestigiada em algumas áreas de ensino, e um país tranquilo, que tem um nível de vida muito agradável, muito bom, um local fantástico para se estudar e para completar a formação de estudos superiores. Sabe que a tradição antes era não sair, a tradição na Europa é uma tradição de mobilidade e Portugal é um país muito atrativo para a mobilidade dos estudantes estrangeiros.
Obrigada pela sua mensagem e se quiser vir ao programa Tempestade 2.1 será muito bem-vindo.
Com certeza, muito obrigado.
Muito obrigada. On repasse tout de suite avec Alexandra. Alexandra, alors tu es accompagnée également de Orlando Rodrigues, qui est donc président de l'Institut Polytechnique de Bragança.
Oui, voilà, sou président du Institut Polytechnique de Bragança en Portugal, sim.
Bem-vindo ao programa Tempestade 2.1 na Rádio Alfa. Tenho a mesma pergunta, qual é o motivo da sua presença em França e neste salão?
Viemos à feira de estudante a Paris e viemos porque costumamos vir todos os anos, entendemos que a proximidade com França, mas em particular com a comunidade lusodescendente em França é particularmente importante. Nós estamos numa região, Trás-os-Montes, numa região de onde vieram muitos portugueses para a França e, portanto, temos uma grande relação com esta comunidade. Achamos que é muito importante a ligação a esta comunidade e entendemos que realizar estudos superiores em Portugal é uma grande oportunidade também para os lusodescendentes e para nós para manter esta relação próxima.
Qual é a mensagem, então, que quer transmitir aos jovens que estão aqui em França?
É precisamente essa. Hoje o ensino superior em Portugal ele é muito competitivo, os diplomas são equivalentes em toda a União Europeia. As universidades portuguesas, como o colega Emílio explicava, estão muito bem cotadas a nível internacional, basta ver os rankings internacionais e, portanto, ter uma formação de ensino superior em Portugal é claramente uma formação de prestígio. E, portanto, há inúmeras oportunidades para os jovens franceses e lusodescendentes poderem frequentar o ensino superior em Portugal, algumas delas muito interessantes. Naturalmente esta cota dos 7% é um sinal muito importante também de proximidade com a comunidade lusodescendente, mas há outras vias de ingresso também muito interessantes e, portanto, é uma questão de os alunos nos procurarem, conversarem connosco, verem as possibilidades, são inúmeras e é claramente uma grande oportunidade fazer o ensino superior em Portugal.
E, aliás, no Instituto Politécnico de Bragança, são 20% dos estudantes estrangeiros, é isso?
São mais. São 35% dos nossos estudantes são estudantes internacionais, um pouco todo o mundo. Temos algumas formações em inglês, portanto, os alunos têm também a possibilidade de fazer algumas formações em inglês, mas têm também esse contacto com esse ambiente internacional. Nós gostaríamos de dizer que estar no Instituto Politécnico de Bragança é viajar no mundo inteiro.
E quais são então os próximos objetivos do Instituto?
Os próximos objetivos é ser cada vez melhor, mais interessante para os nossos estudantes, mais com mais impacto na nossa região, mas em particular esta relação aqui com os lusodescendentes franceses e com França é claramente uma das áreas que gostaríamos muito de desenvolver no futuro. De resto, deixe-me dizer, estamos também numa aliança europeia e, portanto, com universidades de toda a Europa e também nesse âmbito a relação com a França é importante.
Obrigada, Orlando Rodrigues, e também é o bem-vindo ao programa Tempestade 2.1.
Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada. Merci à tous d'avoir participé à cet échange en direct du Salon Partir étudier à l'étranger. N'hésitez pas à retrouver le stand de Cap Magellan aujourd'hui jusqu'à 18h ou demain de 10h à 18h. On vous y attend.